sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português para a África nesta segunda-feira, 10 de janeiro de 2022. Hoje, aqui na zona da capital americana, estamos com o céu a brilhar, mas muito frio. Lá fora, 0 graus centígrados. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Vamos começar por ver as principais notícias internacionais. Rússia e Estados Unidos iniciam conversações em Genebra para discutir exigências de Moscovo sobre a Ucrânia e países do leste da Europa. O Irão diz que há progressos nas negociações com os Estados Unidos sobre o seu programa nuclear. A primeira meia hora desta hora e meia de emissão é dedicada à Angola. Violência em Luanda na greve dos taxistas, sede do MPLA vandalizada, autocarro destruído, polícia salva jornalista de ser linchado. Pelo menos 17 pessoas foram presas. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. Representantes diplomáticos dos Estados Unidos e da Rússia reuniram-se hoje em Genebra para discutir as crescentes tensões causadas pela concentração de tropas russas junto à fronteira da Ucrânia e também exigências russas sobre a presença militar da NATO na parte leste da Europa. A Rússia fez-se representar pelo vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Ryabkov, e os Estados Unidos pela vice-secretária de Estado, Wendy Sherman. Esta semana estão previstas mais negociações com a Rússia envolvendo a NATO e também a Organização de Cooperação e Segurança na Europa. Entretanto, os serviços de segurança da Ucrânia disseram hoje ter detido um membro dos serviços de inteligência militar da Rússia que, segundo disseram, planeava ataques contra o porto de Odessa, no Mar Negro. Não houve reação imediata por parte das autoridades russas. Centenas de pessoas continuam a fugir de aldeias no estado de Zamfara, no noroeste da Nigéria, onde homens armados mataram mais de 200 pessoas na última semana. Os ataques começaram na terça-feira e prolongaram-se até quinta-feira. As autoridades disseram que muitas outras pessoas estão dadas como desaparecidas. Residentes afirmam que os ataques tinham sido feitos como retaliação contra operações militares levadas a cabo pelas autoridades contra as quadrilhas de bandidos que atuam na região. As autoridades nigerianas disseram que mais de 10 mil pessoas estão na situação de deslocados com receio de regressarem aos seus locais de segurança. O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão disse segunda-feira que os esforços de todas as partes para reavivar o acordo nuclear de 2015 do país com as potências mundiais tinham resultado no que chamou de bons progressos durante conversações em Viena. As negociações para salvar o acordo nuclear foram retomadas no final de novembro, depois de terem sido suspensas em junho, quando o Irão elegeu um novo governo ultraconservador. O acordo de 2015 entre o Irão, Estados Unidos, China, Rússia, Grã-Bretanha, França e Alemanha ofereceu a Teherã um alívio de sanções em troca de restrições ao seu programa nuclear. O então presidente americano Donald Trump retirou unilateralmente os Estados Unidos em 2018 do acordo e reinstituiu sanções, levando Teherã a começar a recuar nos seus compromissos ao abrigo do acordo. Os Estados Unidos participam indiretamente nas conversações de Viena, que procuram trazer Washington de volta ao acordo e assegurar que o Irão volta a assumir os seus próprios compromissos. Segundo a agência de notícias francesa, o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Hossein Amir Abdollahian, disse no domingo que os dois lados estão a aproximar-se daquilo que chamou de um bom acordo. O presidente do Cazaquistão, Qasim Jomart Tokayev, disse que o seu país tinha derrotado uma tentativa de golpe de Estado coordenada pelo que disse ser um único centro, isto depois de violentas manifestações na semana passada. Tropas russas foram enviadas para ajudar o governo a esmagar a revolta, que começou com o aumento dos preços de combustíveis. Tokayev disse ter ficado claro que o objetivo principal dos manifestantes era destruir a ordem constitucional e capturar o poder. O presidente cazaque falava numa reunião virtual da Organização do Tratado de Segurança Coletiva, que inclui a Rússia e antigas repúblicas soviéticas. O presidente Vladimir Putin disse não ter sido a primeira nem a última tentativa de se interferir nos assuntos internos dos Estados daquela organização. O regime militar do Mali condenou veementemente hoje sanções da África Ocidental, incluindo o encerramento de fronteiras e um embargo comercial, por atraso no regresso a um governo civil, afirmando que os líderes regionais estavam a permitir ser explorado por potências estrangeiras. A junta anunciou também a retirada dos seus embaixadores e o encerramento das suas fronteiras. Os líderes da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, reunidos no domingo, concordaram em cortar a ajuda financeira e congelar os bens do Mali no Banco Central dos Estados da África Ocidental, isto de acordo com uma declaração final. Decidiram também chamar os seus embaixadores no Mali, isto durante uma reunião extraordinária no Ghana. A CDAO não aceitou a proposta dos governantes militares do Mali de se realizarem eleições em dezembro de 2026. O atual regime militar diz não ser capaz de organizar eleições, como previsto no final de fevereiro, citando a situação de segurança do país. O enviado das Nações Unidas ao Sudão, Volker Perthes, deverá iniciar hoje conversações com o objetivo de resolver a crise política crescente desencadeada por um golpe militar o ano passado. O golpe, liderado pelo general Abdel Fattah al-Burhan, chefe do exército, a 25 de outubro, descarrilou a transição de poder partilhado entre militares e civis, acordada na sequência da expulsão do presidente de longa data, Omar al-Bashir, em 2019. Sudaneses têm-se manifestado repetidamente nos últimos dois meses para exigir o regresso à governação civil e pelo menos 63 pessoas foram mortas por ações da polícia para reprimir as manifestações.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Vandalização do Comitê Distrital do MPLA e a queima de um autocarro do Ministério da Saúde na zona do Benfica, em Luanda, assinalaram o primeiro dia de greve dos taxistas na capital, que resultou no caos nas zonas de transporte, com algumas vias cortadas. As autoridades dizem que 17 pessoas ligadas aos atos de vandalismo foram presas. O MPLA diz que a UNITA deve uma explicação. Coco Mukuta.
Domingo Vítor, um dos taxistas, considerou positivo o primeiro dia da sua greve, mas demarca-se da vandalização que decorreu por vários pontos de Luanda.
A nossa greve, nós só combinamos para dois dias, desde hoje e amanhã.
Afonso David, funcionário público, conta as dificuldades por que passa para apanhar um táxi.
Queimaram o comitê do MPLA, há pouco tempo queimaram o autocarro.
Felipe Comandala, diretor provincial dos transportes de Luanda, lamenta o facto de terem danificado o autocarro do Ministério da Saúde.
Um grupo de vândalos começou a depredar, começaram a fechar as ruas, a impedir aqueles que estavam a fazer o seu trabalho normalmente, tanto os taxistas como os operadores do autocarro, impedi-los de trabalhar. Não, sinceramente, isso transcende mesmo já o transporte. Pelo que podemos ver, parece que há outras linhas.
Superintendente Nestor Gobel, porta-voz da polícia em Luanda, anuncia a detenção de 17 supostos prevaricadores.
O tratamento que a polícia está a dar aos indivíduos envolvidos aqui, inclusive o autor moral, que é um indivíduo que estava a instigar e a incitar aqui a violência, já está detido e mais 17 indivíduos. Faz um total de 17 indivíduos detidos.
Já o primeiro secretário do MPLA em Luanda, Bento Bento, considera a vandalização do comitê um plano inteligentemente elaborado.
Esquecemos de entender que esse é um plano inteligentemente elaborado, um plano inteligentemente elaborado
para elaborar
o comitê. Se afastando indivíduos com indumentária da UNITA, a UNITA tem que dizer alguma coisa. A organização de taxistas que insistiu na greve tem que dizer alguma coisa. Porque isso é um ato indivíduo.
Coque Mukuta, Luanda.
O secretário da UNITA em Luanda, Nelito Ekuikui, já reagiu estas acusações do MPLA.
Primeiro, a UNITA condena nos termos mais enérgicos a vandalização ao Comitê Distrital do MPLA no Benfica, a vandalização de um autocarro público e outros bens, a paralisação das vias, condena nos termos mais enérgicos. É a primeira nota. A segunda nota, também reprovamos nos termos mais enérgicos os pronunciamentos que eu consideraria mesmo irresponsáveis do primeiro secretário do MPLA, que acusa a UNITA de estar envolvido, uma acusação sem fundamento nenhum. O Sr. Bento Bento devia compreender definitivamente que esta luta que existe hoje entre o povo e o MPLA e a UNITA nada tem a ver. Aliás, são eles mesmo que disseram que o MPLA é o povo e o povo é o MPLA. Então essa é a luta entre o MPLA e o povo, ou o MPLA e o MPLA. Uma outra, a terceira leitura que deve ser feita é a ineficiência da polícia. Eu vi os vídeos e achei bastante preocupante o facto daquilo estar a acontecer de fronte um comando distrital e a polícia não reagir. Portanto, pode ser também uma cabala feita pelo próprio regime no sentido de culpabilizar a UNITA. Mas nós não vamos dar importância a isso.
A multidão que atacou a sede do MPLA e incendiou o autocarro era, sem dúvida, uma multidão violenta. Um jornalista da TV Palanca, o jornalista Orlando Luiz, escapou de uma tentativa de o lincharem, queimando-o vivo, e há que salientar a ação de um polícia que salvou o jornalista.
O colega Anselmo Munhato estava para entrar em direto e começou a ser empurrado, não é para não fazer o direto. Então, como vimos que o cenário não estava bom para fazermos o direto, então tivemos que evitar e não fazer o trabalho. O colega depois foi à frente, estava a puxar os materiais, então fomos pegar os materiais, quando depois um dos vândalos, não é, jogou-me petróleo, gasolina, e tentaram acender o fósforo para jogar em mim, porque já estava totalmente banhado de petróleo e gasolina, e que infelizmente um dos seus comparsas, Pancolha, e o Palito, caiu ao chão e sem querer pisou, e também naquele mesmo momento apareceu, digamos, um agente da polícia de forma destemida, chegou, retirou-nos daí do meio, do meio da população que estamos prestes a sermos queimados, não é? Prestes a sermos queimados, e trouxe-nos até aqui à esquadra, onde ficámos retidos quase 1h30, até que o comando municipal da polícia, não é, reforçasse a esquadra com outras forças de segurança.
Era o jornalista Orlando Luiz, da TV Palanca. A greve dos taxistas deveria ocorrer à escala nacional e tem como principal ponto do protesto a restrição do número de passageiros nos táxis que, segundo uma ordem do governo, não pode exceder os 50% de capacidade. Os taxistas apontam que isso não acontece nos autocarros, queixam-se também do excesso de zelo de agentes da polícia. Em Benguela, contudo, houve um recuo das autoridades quanto à situação dos taxistas, mas isso está agora a provocar comparações com as restrições impostas a outros setores económicos da sociedade, que continuam a ser alvo de restrições. João Marcos.
O presidente da Associação dos Taxistas, Matias Pacheco Augusto.
Os preços que a gente está aplicando são os preços de 2016. E nessa altura tudo subiu. Levando 5 passageiros, ela não dá um suporte suficiente que é para cobrir aquilo que é as nossas necessidades. Seja a necessidade da viatura, seja a necessidade pessoal. Sem passar, claro, nós controlamos mais de 5 mil viaturas, incluindo turismo, IAS e mini autocarro. Nós não temos o número suficiente, mas nós é que transportamos a província completa.
Atenta ao recuo do governo angolano após o anúncio de greve, a Associação dos Industriais de Hotelaria lamenta que o setor da restauração tenha de fechar as portas a partir das 16 horas. O presidente, Jorge Gabriel, diz que nem as medidas de alívio beneficiaram os operadores.
Todos nós sabemos que a classe hoteleira tem sido a mais prejudicada ao longo destes anos de pandemia. Agora, também é bem verdade que a nossa educação, a nossa forma de estar, não nos permite partir, por exemplo, para tomadas de posições conforme tomaram os taxistas, né? Agora, que o horário das 16 horas não abona em nada, não justifica. É bem verdade que se falou dos apoios, como os tais alívios, grande parte dos operadores se candidataram e vamos a caminho de 3 três anos, não houve um alívio sequer a um operador a nível nacional.
As equipas de futebol jogam à porta fechada para a insatisfação de muitos agentes e amantes do desporto. O antigo presidente do 1º de Maio de Benguela, António Moisés, estabelece comparações.
É muito complicado olharmos para os taxistas e o desporto, porque é quase a mesma coisa. A aglomeração das pessoas é que faz com que a doença se propague. Entretanto, eu penso que sabemos a realidade dos clubes, vive-se das receitas e, entretanto, tirar o público no desporto, estaríamos a matar cada vez mais aquilo que é o pouco resíduo que os clubes vão adquirindo nas vestes de festa de futebol.
O governo angolano volta a falar de medidas para combater a pandemia no próximo dia 15 de janeiro. Benguela, João Marcos, voz da América.
Obrigado, João Marcos. Entretanto, a Associação Justiça, Paz e Democracia, AJPD, advertiu que o ano eleitoral em Angola venha a ser marcado pelo aumento exponencial da violência, intolerância política e por convulsões sociais. Um líder daquela organização apontou os dois principais partidos, o MPLA e a UNITA, como provavelmente sendo os principais protagonistas desta violência. Venâncio Rodrigues.
O líder da JPD, Serra Bango, disse à Voz da América haver cenários que indicam que a disputa política de 2022 não será pacífica.
Nós vamos ter a infelicidade de assistir esses dois partidos políticos a degladiarem-se ao ponto de assistirmos, infelizmente, atos de violência, de barbaridade e assassinatos. Para além de que os assassinatos que ocorrem em Angola não só envolvem os militantes dos partidos políticos, no caso até as vítimas têm sido os militantes da UNITA, mas também têm sido vítimas os ativistas cívicos, assassinados porque têm um posicionamento contrário, são assassinados por delito de opinião, são condenados por delito de opinião.
O ativista cívico não poupou críticas ao governo por ter alegadamente aumentado a repressão das liberdades políticas e sociais e as interferências no funcionamento dos órgãos de justiça.
A composição do Tribunal Constitucional, a forma como são nomeados aqueles juízes, num claro atentado ao princípio da separação de poderes. Para além de que, temos assistido, nos últimos tempos, uma posição muito musculada das nossas autoridades. Nós já temos experiência de 91, 92, 2008, 2012 e 2015. E não há indicações de que este comportamento tende a mudar tão cedo.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
A Covid-19 é, no entanto, uma realidade que se continua a alastrar através de todo o país. E um dos grandes perigos do alastramento das infecções é que elas poderão afetar o pessoal médico. E isso tem consequências para o tratamento e prevenção da doença. No Namibe está o Armando Chicoca.
15 técnicos de saúde estão infectados pela Covid-19, causado constrangimentos nas equipas de resposta rápidas no Namibe. Miguel Pedro Ferreira Coríntios, diretor do Gabinete Provincial do Namibe de Saúde.
Diminuímos a capacidade de resposta rápida face à afetação de nossos colegas. Se alguém em 30 minutos poderia ser atendido, hoje pode levar 12 horas ou 24 horas sem a equipa aparecer. São mais de 400 cidadãos que estão em quarentena domiciliar, em que as equipas têm que passar casa por casa. E se imagina que você é a centésima pessoa, você estava programado hoje para fazer o seu teste, você vai ligar que não, a equipa desde ontem não está aparecendo. Não é porque a equipa está de braços cruzados, estão a andar. Ficaram menos porque os outros estão contaminados.
Covid-19, as camadas mais vulneráveis da sociedade namibense.
E nas últimas 48 horas foram diagnosticados 80 novos casos de Covid-19 de idades compreendidas de 1 a 61 anos de idade. Preocupa-nos em função do número de bairros que vai ficando afetado. Lamentavelmente, tivemos mais um óbito masculino de 27 anos de idade não vacinado. E felizmente, apesar de um número ínfimo, mas ainda assim conseguimos recuperar mais 21 cidadãos, muitos desses já se encontravam em estado crítico. Cumulativamente, neste momento, a província do Namibe está instável, com 431 casos ativos de Covid-19 em toda a sua extensão, desses 12 encontram-se no município de Moçambique. Assim, passamos para um acumulativo de casos registrados de Covid-19 a nível da província desde o surgimento da mesma, de 1.297 casos, destes 817 recuperados e já com um acumulativo de 50 óbitos. Dos 431 casos ativos que temos nesse momento, 3 encontram-se em estado grave, sob cuidados médicos no nosso centro de tratamento.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Esta é a Voz da América, a transmitir em onda curta, onda média, também em frequência modulada, com várias rádios na Guiné-Bissau. Queremos chamar a atenção dos nossos ouvintes, que à nossa frente temos mais de uma hora de emissão, com reportagens de várias partes do mundo. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco, e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde, isso é FM, quando se iniciar a segunda meia hora.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Amigo ouvinte, não se esqueça, duas vezes por semana pode receber no seu WhatsApp, no seu celular, o nosso programa Bastidores do Desporto. Se quiser receber, basta enviar a palavra Desporto para o nosso WhatsApp. Mais 1-202-251-9466 e duas vezes por semana recebe no telefone, no WhatsApp, os nossos bastidores do desporto. Governos de Angola e da Namíbia começaram a aplicar um plano para fazer regressar os cidadãos angolanos que fugiram para a Namíbia por causa da fome. Na semana passada, as autoridades da Namíbia tinham iniciado o repatriamento de cerca de 3.200 angolanos que se tinham refugiado na aldeia de Etunda, na região do Omusati, e que foram enviados para a fronteira. As autoridades da Namíbia disseram, por outro lado, que entre abril e dezembro, cerca de 18 bebés tinham morrido de má nutrição nesse acampamento. Estima-se que um total de 20 mil pessoas, idas das províncias da Huila, Namibe, Kwandukubang e Cunene, tenham fugido da fome para o país vizinho. Teodoro Albano.
O plano, que começou a ser executado a semana passada, está a ser coordenado pela Casa Militar do Presidente da República e permitiu já o reassentamento da localidade de Kalueque, na província do Cunene, de 1.282 cidadãos. O Ministro de Estado e Chefe da Casa Militar, Francisco Furtado, disse que o governo angolano está a fazer tudo para que este reassentamento decorra dentro das mínimas condições.
Pensamos nós que pelas condições logísticas criadas até agora, qualquer processo no início tem dificuldades, mas essas dificuldades estão a ser superadas. Estão a ser instalados aqui neste centro um total de 450 tendas para mantermos esta população. Em menos de 10 dias, fez-se dois furos de água, tem água a jorrar, cerca de 20 mil litros de água por hora. Vai-se criar as condições aqui para que esta população se adapte também a produzir um campo de cerca de 10 hectares.
De acordo com o governante, o processo de reassentamento deve durar o tempo que for necessário. Sobre o regresso dos cidadãos às zonas de origem, Furtado respondeu:
esta população que aqui está é uma base para começarmos a resolver o problema de forma sustentável. Nas condições em que estão, mandarmos para os municípios e as comunas onde saíram antes de ir à Namíbia, em pouco tempo voltarão para a Namíbia, porque vão encontrar outra capacidade, outras respostas às necessidades que têm lá.
O governo angolano recorreu aos préstimos de uma operadora de transporte público de passageiros para levar a cabo esta operação sob de fonte segura. A Voz da América, sobre o andamento do processo considerado complexo, a Voz da América tentou ouvir a Associação Cofim de Comunidades, ACC, ONG, que desde o início alertou sobre a fuga de angolanos para a Namíbia por causa da fome, mas essa rejeitou fazer qualquer comentário sobre o assunto por não estar a acompanhar o processo. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Na página desportiva, vamos, claro, está a começar com a Taça das Nações Africanas. Hoje, um dos favoritos, o Senegal, bateu o Zimbábue por 1-0. Jogou mal o Senegal e ganhou graças a um penalti obtido já nos 7 minutos de desconto. Golo obtido, portanto, por Sadio Mané. Neste momento está-se a jogar outro jogo do Grupo B entre Guiné-Conakry e o Malawi. E neste momento está também a decorrer um dos grandes jogos desta fase de grupos. Marrocos-Gana estão frente a frente, jogo do Grupo C, em que Marrocos entrou em campo como favoritos. Marrocos venceu o título de campeão africano há muitos anos atrás, foi em 1976. O Gana já venceu o troféu 4 vezes, mas é também a equipa que mais finais perdeu. Perdeu as finais de 1968, 1970, 1992, 2010 e 2015. Hoje, mais tarde, temos outro jogo do Grupo C, Comoros contra o Gabão. E aqui, sem dúvida, que está todo mundo a torcer pelos Comoros, aquelas pequenas ilhas no Oceano Índico, que se qualificaram no que foi considerado um milagre, nação que só foi admitida na FIFA em 2005, graças à sua diáspora, tem jogadores vindos da Europa, principalmente de França. Ficou em segundo lugar no seu grupo de qualificação, atrás do Egito, tendo alcançado 2 vitórias, 3 empates, 1 só derrota. Gabão ficou em segundo lugar no seu grupo de qualificação. É favorito para este jogo. Ontem, Cabo Verde, Tubarões Azuis. Cabo Verde fez a sua estreia da melhor maneira. Bateu a Etiópia por 1-0 num jogo do Grupo A, arbitrado pelo angolano Hélder Martins, que logo aos 12 minutos de jogo, depois de consultar o VAR, deu cartão vermelho ao defesa Yared Baia. Rua com ele por derrubar o avançado Tavares de Cabo Verde, que estava a caminho da baliza. Era o último defesa e a lei é clara. Nesse caso, cartão vermelho, hasta la vista. Cabo Verde dominou, só conseguiu marcar um golo quase a fechar a primeira parte. No mesmo grupo, o Grupo A, equipa anfitriã, os Camarões derrotaram o Burkina Faso graças a 2 penaltis. Em Portugal, algo de interessante nos resultados do campeonato de futebol ontem, envolvendo os 2 primeiros. O Porto ganhou o Estoril por 3-2. Sporting perdeu com o Santa Clara por 3-2. O que é que isso significa? Pois significa que Porto está agora isolado no topo da tabela, com mais 3 pontos que o Sporting. E o treinador do Porto é Sérgio Conceição.
Não éramos campeões antes deste jogo e não seremos agora. Se não estivermos atentos e continuarmos o nosso caminho, o nosso percurso, esta vitória é importante, sim, se no final deve que olharmos para trás e olharmos para este jogo, onde foi um jogo bastante difícil, onde o Estoril cria muitas dificuldades a qualquer equipa que venha aqui jogar.
Era Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto. O Benfica bateu o Paços de Ferreira, mantém-se no 3º lugar, agora há 4 pontos do Sporting, a 7 do Porto. Em Espanha, a luta entre o Real Madrid e Sevilha. Ambos ganharam no fim de semana. Real Madrid bateu o Valencia à vontade, 4-1. Sevilha suou para bater o Getafe, 1-0. Real Madrid tem 5 pontos de vantagem sobre o Sevilha, mas tem mais um jogo. E pronto, amigo ouvinte, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora de hora e meia de emissão. Vem aí o Amâncio Miguel com mais meia hora de informação e depois o Álvaro Lugero de Andrade com outra meia hora. Continue connosco. Continuo com a Voz da América.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português, neste 10 de janeiro de 2022. Na produção, Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amancio Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, diplomatas russos e americanos reuniram-se em Genebra para discutir crescentes tensões na Europa. Mais de 200 pessoas mortas por grupos de bandidos no noroeste da Nigéria. E Irão diz que está prestes a alcançar um novo acordo nuclear com os Estados Unidos da América. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. www.voaportugues.com é a Voz da América na internet. A referência é VOA Português no Facebook, Twitter e Instagram. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. Uma vez mais, votos de boa escuta. As notícias com o João Santa Rita.
Representantes diplomáticos dos Estados Unidos e da Rússia reuniram-se hoje em Genebra para discutir as crescentes tensões causadas pela concentração de tropas russas junto à fronteira da Ucrânia e também exigências russas sobre a presença militar da NATO na parte leste da Europa. A Rússia fez-se representar pelo vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Ryabkov, e os Estados Unidos pela vice-secretária de Estado, Wendy Sherman. Esta semana estão previstas mais negociações com a Rússia envolvendo a NATO e também a Organização de Cooperação e Segurança na Europa. Entretanto, os serviços de segurança da Ucrânia disseram hoje ter detido um membro dos serviços de inteligência militar da Rússia que, segundo disseram, planeava ataques contra o porto de Odessa, no Mar Negro. Não houve reação imediata por parte das autoridades russas. Centenas de pessoas continuam a fugir de aldeias no estado de Zamfara, no noroeste da Nigéria, onde homens armados mataram mais de 200 pessoas na última semana. Os ataques começaram na terça-feira e prolongaram-se até quinta-feira. As autoridades disseram que muitas outras pessoas estão dadas como desaparecidas. Residentes afirmam que os ataques tinham sido feitos como retaliação contra operações militares levadas a cabo pelas autoridades contra as quadrilhas de bandidos que atuam na região. As autoridades nigerianas disseram que mais de 10 mil pessoas estão na situação de deslocados com receio de regressarem aos seus locais de segurança. O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão disse segunda-feira que os esforços de todas as partes para reavivar o acordo nuclear de 2015 do país com as potências mundiais tinham resultado no que chamou de bons progressos durante conversações em Viena. As negociações para salvar o acordo nuclear foram retomadas no final de novembro, depois de terem sido suspensas em junho, quando o Irão elegeu um novo governo ultraconservador. O acordo de 2015 entre o Irão, Estados Unidos, China, Rússia, Grã-Bretanha, França e Alemanha ofereceu a Teherã um alívio de sanções em troca de restrições ao seu programa nuclear. O então presidente americano Donald Trump retirou unilateralmente os Estados Unidos em 2018 do acordo e reinstituiu sanções, levando o Teherã a começar a recuar nos seus compromissos ao abrigo do acordo. Os Estados Unidos participam indiretamente nas conversações de Viena, que procuram trazer Washington de volta ao acordo e assegurar que o Irão volta a assumir os seus próprios compromissos. Segundo a agência de notícias francesa, o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Hossein Amir Abdollahian, disse no domingo que os dois lados estão a aproximar-se daquilo que chamou de um bom acordo. O presidente do Cazaquistão, Kassym Jomart Tokayev, disse que o seu país tinha derrotado uma tentativa de golpe de Estado coordenada pelo que disse ser um único centro, isto depois de violentas manifestações na semana passada. Tropas russas foram enviadas para ajudar o governo a esmagar a revolta que começou com o aumento dos preços de combustíveis. Tokayev disse ter ficado claro que o objetivo principal dos manifestantes era destruir a ordem constitucional e capturar o poder. O presidente cazaque falava numa reunião virtual da Organização do Tratado de Segurança Coletiva, que incluía Rússia e antigas repúblicas soviéticas.
Em Moçambique, analistas dizem que a expulsão de dois juízes não significa o fim da corrupção no sistema judiciário.
Foram apanhados e foram alcançados aqueles mais notórios, mas o sistema funciona com todos esses tipos de problemas.
Reportagem de Ramos Miguel, a acompanhar nos próximos minutos desta emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington, D.C. O primeiro secretário do MPLA em Luanda, Angola, aponta o dedo à UNITA e pede ao maior partido da oposição do país esclarecimentos sobre o incêndio de que foi alvo a sede do seu Comitê de Ação no bairro do Benfica, nesta segunda-feira. O edifício foi alvo da fúria de residentes que também incendiaram o autocarro do Ministério da Saúde. A Polícia Nacional de Angola deteve 17 pessoas. Os tumultos já aconteceram no dia em que teve início uma greve convocada pela Associação Nova Aliança dos Taxistas de Angola, que é a ANATA, a Associação dos Taxistas de Angola, ATA, e a Associação dos Taxistas de Luanda, ATL, e estendeu-se a várias províncias do país. O nosso correspondente Koke Mukuta contactou o secretário da UNITA em Luanda, Nelito Ekupe, para questionar sobre essa acusação do MPLA. Koke.
Está envolvido ou não nos acontecimentos de hoje?
Primeiro, a UNITA condena nos termos mais enérgicos a vandalização ao Comitê Distrital do MPLA no Benfica, a vandalização de um autocarro público e outros bens, a paralisação das vias, condena nos termos mais enérgicos. Nós, povo angolano, já sofremos bastante com violência e, portanto, a violência não é o caminho. Temos que aprender a dialogar todos. Esta é a primeira nota. A segunda nota, também reprovamos nos termos mais enérgicos os pronunciamentos que eu consideraria mesmo irresponsáveis do primeiro secretário do MPLA, que acusa a UNITA de estar envolvido, uma acusação sem fundamento nenhum. O Sr. Bento devia compreender definitivamente que esta luta que existe hoje entre o povo e o MPLA e a UNITA nada tem a ver. Aliás, são eles mesmos que disseram que o MPLA é o povo e o povo é o MPLA. Então, essa é a luta entre o MPLA e o povo, é o MPLA e o MPLA. Uma outra terceira leitura que deve ser feita é a ineficiência da polícia. Eu vi os vídeos e achei bastante preocupante o facto daquilo estar a acontecer de fronte um comando distrital e a polícia não reagir. A polícia não reagiu. Portanto, podemos chegar à conclusão que também é uma ação combinada do próprio regime para depois colocar uma lá UNITA. Não se descarta essa possibilidade. Numa altura em que o chefe de Estado fez antes um pronunciamento a acusar a UNITA, depois é feita esta ação e com uma polícia nacional ineficiente.
Obrigado, Koke Mukuta. Continua a acompanhar de Washington, D.C., a emissão vespertina da Voz da América. O governo de São Tomé e Príncipe começou a distribuir este fim de semana alimentos às vítimas do temporal, ao mesmo tempo que está a concluir o relatório da calamidade para formalizar o pedido de ajuda à comunidade internacional.
O governo são-tomense pediu ajuda aos parceiros internacionais para fazer face à destruição causada pelo temporal, mas o Executivo ainda não concluiu o trabalho de casa, explicou o Ministro das Finanças, Engrácio da Graça.
Nós, para chegarmos a um parecer e pedir apoio, temos de ter elementos sólidos, temos de ter valores, quanto é que custa erguer uma ponte, quanto custa refazer uma central de abastecimento de água. Não podemos atirar valores. Então, estamos a construir esses valores e já temos os contatos feitos com os parceiros. Estão à espera justamente do relatório circunstanciado para poder intervir.
O governante reconhece que já não se pode perder mais tempo.
Porque há pessoas a passarem necessidade, há pessoas com problemas, há vias de acesso bloqueadas, há pessoas que não conseguem sair de casa. Então, com este relatório, nós temos que concluí-lo o mais rapidamente possível. Estamos em que, quarta, quinta-feira, tem que estar concluído o relatório.
A criação de um fundo de emergência anunciado pelo governo há cerca de duas semanas também ainda não foi concretizado.
Não, haverá um fundo, o governo vai criar um fundo nacional para reconstrução de calamidade. O governo já compartilhou com o fundo, não é? Para, de facto, como deve saber, há operações urgentes que não podem esperar a ajuda internacional.
Zeferina da Silva, mãe de 8 filhos, está entre as centenas de famílias que perderam tudo o que tinham e aguardam a ajuda prometida pelas autoridades.
Água entre quintal, tudo, arrebentou tudo, levou campo. E a partir de agora a gente não tem nada mesmo, a gente não tem trabalho, esse campo era trabalho dele. Agora, nesse momento, nós não temos nada. Vivemos 10 pessoas. eu e meu marido e meus outros filhos.
Os idosos são os que mais sofrem. A irmã Lúcia Cândido, do Projeto de Desenvolvimento Integrado de Lembá, procura alternativas para garantir uma refeição por dia a dezenas de idosos em localidades isoladas depois da queda das pontes.
Para não ir todos os dias, fazemos um cabaz 3 dias por semana, segundas, quartas e sextas, e vamos levar o cabaz até Paga Fogo. Pois em Paga Fogo temos uma moto ou um carro à espera e nós pegamos no carro e vamos distribuir para os idosos.
A penúria de quem a sobrevivência depende dos outros agrava-se com a falta de água.
Muitos são acamados, têm que dar banho, que têm que lavar roupa e têm, pronto, fazem tudo na cama e, portanto, é difícil. Nós ontem tivemos a graça, a Embaixada de Portugal mandou-nos aqui um tanque de água e conseguimos encher os nossos tanques todos. Para mim foi uma graça, parece que Deus esteve presente nesse momento.
Dias difíceis, à espera de uma luz ao fundo do túnel. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
De São Tomé para Guiné-Bissau. A juventude guinense lança uma iniciativa denominada Injusta e promete manifestações de rua contra a atual situação política no país. Reporta aqui o Lassana Kassabá.
Jovens não tomam a terra, ou mesmo dizer em português, jovens tomemos a terra, é o tema escolhido para iniciar uma ação contra a atual situação política e governativa do país. Seco Duarte Inhaga, presidente da Rede Nacional das Associações Juvenis, RENAS, entidade promotora da iniciativa, justifica os propósitos da nova ação da juventude guineense.
É de um país desgovernado, sequestrado por uma classe política despreparada, mergulhado numa corrupção patológica, no nepotismo, no tráfico de influências, entre outras condutas que têm minado o sonho de um martirizado povo guineense, particularmente dos jovens.
A falta de políticas públicas concretas capazes de dar respostas aos problemas que afetam os setores da educação e saúde, assim como as violações das leis, são outros argumentos apontados pelas organizações juvenis que fazem parte da rede.
As violações gritantes das leis da República, associadas à falta de coerência na interpretação e aplicabilidade das mesmas, falta de políticas públicas concretas capazes de dar respostas aos problemas sociais prementes, com destaque para os setores de educação, saúde, infraestruturas, o nepotismo e clientelismo, têm empurrado o país para um nível de empobrecimento gritante.
Seco Duarte Inhaga fala ainda da violação dos direitos humanos na Guiné-Bissau.
Temos assistido ao longo dos tempos violações gritantes dos direitos humanos na Guiné-Bissau.
Perante estas constatações, os jovens guineenses declaram:
a perda total de confiança dos jovens da Guiné-Bissau na atual classe política guineense.
E para sustentar a perda de confiança, a agenda será preenchida com ações de manifestações de rua na Guiné-Bissau e na diáspora, concluiu, por outro lado, o presidente da Rede Nacional das Associações Juvenis, Seco Duarte Inhaga.
Uma grande mobilização juvenil a nível nacional e internacional para, nos próximos dias, numa ação simultânea e contínua, sairmos às ruas da Guiné-Bissau, numa manifestação pacífica, de Boé a Carravela, de São Domingos a Concaiar e em todos os cantos deste país e do mundo em que vive algum jovem guineense, da África do Sul à Finlândia, da Austrália a Canadá, para manifestar ao mundo a indignação dos jovens sobre o caos que temos vivido no país e que nos priva de sonhos e realizações.
Jovens guineenses revoltados com o atual cenário político e social do país. Lassana Kassabá, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana. Continue com a Voz da América em www.voaportugues.com. E agora vamos a Moçambique, onde dois juízes foram expulsos da magistratura judicial na semana passada, alegadamente por desvio de fundos. Mas analistas dizem que isso não significa que se está a erradicar a corrupção no judiciário, que sublinham é endémica. Ramos Miguel reporta.
Trata-se dos juízes Rui Manuel Rongo Duane, afeto ao Tribunal da Cidade de Maputo, e de Acácio Mitilage de Matutini, na província de Maputo. Não fico admirado porque é conhecida a situação de corrupção endémica no sistema judiciário e também tem sido normal a atitude do próprio Conselho Superior de Magistratura de tomar medidas disciplinares e expulsar juízes, afirmou o analista Fernando Lima.
Isso faz tudo parte
de um sistema. E, portanto, isso não significa que estamos a erradicar a corrupção no setor judiciário. Digamos que foram apanhados e foram alcançados aqueles mais notórios, mas o sistema funciona com todos esses tipos de problemas, incluindo a corrupção.
Para o analista Moisés Mabunda, o sistema judiciário moçambicano está corroído, realçando que é respeitável que os juízes fossem exemplares na luta contra a corrupção.
Como o nosso país está cheio de surpresas, são daquelas coisas de raptos, em que depois ficamos a saber que os polícias deviam tratar dos raptos, também estão envolvidos nos raptos. Agora estamos a ouvir que aqueles que deviam combater a corrupção são eles os que violam as regras, os que se apoderam ilicitamente dos bens públicos. É, de facto, indignante.
Por setor, o analista Laurentius Makoko afirma que ninguém vai combater a corrupção em Moçambique porque diz que isso envolve o próprio sistema do poder.
Não há nenhuma classe que nós vamos dizer que esses são o espelho da moral da época. Parece que tudo funciona às avessas. É aquilo que se diz do julgamento que decorre na BO, que estão lá simbolizam simplesmente aquilo que é o país que somos, né? Lá está em julgamento não a gente, não aos reus, mas exatamente o poder.
Refira-se que o juiz Rui Manuel Rungo havia condenado a pena de prisão à antiga embaixadora de Moçambique nos Estados Unidos e à ex-diretora do Fundo de Desenvolvimento Agrário, que, no entanto, não ficaram na cadeia, havendo quem considere que o seu alegado envolvimento em casos de corrupção traduz alguma frustração por falta de cumprimento das suas decisões. Mas este não é o ponto de vista de Moisés Mabunda.
Se calhar não ficaram na cadeia por culpa dela própria como juiz, porque se ela é que decidia sobre o desenvolvimento daqueles processos e aquelas pessoas não ficaram, é responsabilidade. Agora somos forçados a supor que se há indícios ali de venda de sentenças, podem ter sido esses casos.
Fernando Lima diz que isso deve ser devidamente investigado.
É importante fazer uma investigação, uma vez que, em termos públicos, há claramente questionamentos sobre as penas e os recursos dos processos do embaixador de Moçambique em Moscou, da embaixadora de Moçambique em Washington e da diretora do Fundo de Desenvolvimento Agrário.
Mas é que em saúde a decisão do Conselho Supremo da Magistratura de expulsar os dois juízes.
Da magistratura judicial teve a coragem de pegar em alguns dos seus que estão inquinados e colocá-los fora do sistema. Eu acho que está de parabéns o Conselho Supremo de Magistratura Judicial.
Analista António Amos, de Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Os resultados no teatro operativo são motivadores e, segundo a retórica oficial, a espinha dorsal dos terroristas está quebrada. Estamos a falar do norte de Moçambique, que é alvo de ataques terroristas de um grupo associado ao Estado Islâmico. O William Mopote foi atrás de reações de especialistas.
No último sábado, as tropas da FAMIM, força da ICDC, que ajuda a combater os terroristas em Cabo Delgado, anunciou a captura de Ahmed Mohamed, mas um comandante dos insurgentes, o que para alguns analistas deve ser celebrado, mas com cautela. Albino Forquilha e Fayed Famet são especialistas em assuntos militares.
Foi muito importante, mas não devemos estar descansados como se estivéssemos aqui com uma vitória praticamente triunfalista.
Este é um passo importante. Nada pode sugerir que é o fim, mas também deve-se referenciar que é um aspecto moralizador para todas as forças combinadas que estão no terreno.
Enquanto os resultados brilham, discute-se agora a nova fase do apoio estrangeiro ao país. A ICADC vai decidir a partir de amanhã a sua posição, numa altura em que o Ruanda, outro parceiro de combate, já disse que veio para ficar, pelo menos enquanto houver terroristas. Uma das ações que Kigali promete é a modernização do exército moçambicano, numa altura em que há outros países envolvidos no mesmo tipo de ações, prevalecem muitas questões sobre o que esta mistura pode significar. Ainda assim, analistas consideram que o mais importante e que haja coordenação de modo a assegurar que a saída dos estrangeiros deixe o exército moçambicano numa posição confortável. Luís Braz é pesquisador do Centro de Estudos Africanos em Lisboa, a capital portuguesa.
Vamos ver aqui qual é o papel de Moçambique, que se por um lado tem acompanhado esta missão e tem participado, ela cada vez mais vai ter de se assumir na liderança deste combate para que haja uma possibilidade de uma estratégia de saída num curto espaço de tempo e que, obviamente, o Estado de Moçambique possa assumir plenamente a responsabilidade da segurança na região de Cabo Delgado.
Para a Voz da América, de Maputo, William Mapote.
Diplomatas dos Estados Unidos e da Rússia se reuniram nesta segunda-feira em Genebra, na Suíça, iniciando uma série de conversas de alto nível esta semana sobre a colocação de tropas de Moscou ao longo da sua fronteira com a Ucrânia e as demandas da Rússia para garantias de segurança por parte do Ocidente. O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, e a sua delegação chegaram sob escolta da polícia suíça à missão diplomática dos Estados Unidos da América para conversas cara a cara com a delegação americana liderada pela vice-secretária de Estado, Wendy Sherman. Após as negociações de Genebra, a Rússia deve realizar negociações com a NATO em Bruxelas na quarta-feira e na Organização para a Segurança e Cooperação na Europa na quinta-feira em Viena. Os principais diplomatas dos Estados Unidos e da Rússia expressaram um pouco otimismo antes da sessão de segunda-feira de que as tensões entre os seus países seriam aliviadas nesta semana. Sobre a questão, a Ana Guedes conversa com o jornalista português João Milhazes, que foi correspondente em Moscou de vários meios de comunicação social de Portugal durante cerca de 40 anos. A primeira questão é exatamente o que a Rússia pretende do Ocidente. João Milhazes.
Vladimir Putin anda à procura de muita coisa. Eu costumo dizer que, neste caso, as reivindicações, ou melhor, o ultimato apresentado por Putin aos Estados Unidos, à NATO e à União Europeia, é uma fasquia que foi colocada muito alto, porque a priori se sabe que algumas das condições impostas por Putin são inaceitáveis. Eu dou um exemplo. Os Estados Unidos e a União Europeia e a NATO não podem assinar um documento onde se comprometem a não deixar a Ucrânia entrar na NATO, porque isso vai contra os próprios princípios da NATO e vai contra a soberania dos países. Aqui, o máximo que se pode fazer é encontrar uma forma, que não fique escrita, de, digamos, adiar sine die a adesão da Ucrânia à NATO. Claro que isso não vai agradar aos ucranianos. Há outras exigências, por exemplo, a chamada zona de influência russa, que ela vai muito mais longe e inclui países da NATO. Ora, isso aí é também inaceitável para a própria Aliança Atlântica. Daí que nós vamos assistir umas conversações muito difíceis e não sabemos se elas terão êxito. É verdade que os Estados Unidos já disseram que irão ao encontro, e a NATO também, das preocupações da Rússia. Por exemplo, Joe Biden já afirmou que se compromete a não fornecer armas ofensivas letais à Ucrânia. Mas isto em relação ao ultimato russo é apenas um pequeno passo. E aqui há de tudo. Há bluff por parte do Putin, há o desejo de, se não nos derem tudo, vão-nos dar alguma coisa, e há uma tentativa de a Rússia se afirmar no campo internacional. O que é que a Rússia quer, no fim de contas? Quer ser um parceiro igual aos Estados Unidos ou à China no xadrez internacional. O grande problema aqui da Rússia é que, se a China e os Estados Unidos são grandes potências, não só militares, mas principalmente económicas, a Rússia é uma potência quase exclusivamente militar. A economia russa é um décimo da economia norte-americana. Daí que nós vemos que, no ultimato russo, utilizando, digamos, um provérbio português: come-se mais com os olhos do que com a barriga.
Você acha então que a diplomacia não tem uma grande hipótese de ter êxito? Uma vez que, como diz, a fasquia apresentada pela Rússia foi colocada demasiado alto, portanto, à partida não haveria uma grande boa-fé?
Aqui há uma coisa, que é o que nós queremos e o que é real. Quando se partem para conversações, parte-se para não só ter, digamos, resultados positivos para cada uma das partes, mas tem que haver cedências de parte a parte, porque senão isso já não são conversações. Penso que a única alternativa às conversações é a guerra. E a guerra, neste momento, não é desejada por nenhum dos lados. A Rússia, quer nós queiramos, quer não, está a fazer uma grande pressão a nível de propaganda e de manobras militares. Mas isso ainda não significa que Putin amanhã vá invadir a Ucrânia. Neste momento, a mim parece-me que Putin não se vai aventurar a invasão da Ucrânia.
Era o jornalista português João Milhazes em conversa com Ana Guedes. Voz da América, Washington, D.C. Agências de ajuda humanitária interromperam as operações numa área do noroeste de Tigray, na Etiópia, perto da fronteira com a Eritreia, depois de um ataque aéreo na sexta-feira que matou dezenas de civis deslocados pelo conflito. O escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, OCHA, disse no domingo que grupos de ajuda suspenderam as suas operações no noroeste de Tigray. Parceiros humanitários suspenderam as atividades na área devido a ameaças contínuas de ataques de drones, disse o comunicado. A agência de notícias Reuters citou trabalhadores humanitários dizendo que um ataque aéreo na sexta-feira, num acampamento perto da fronteira com a Eritreia, matou 56 pessoas e feriu outras 30. O escritório humanitário das Nações Unidas disse às agências de notícias AFP que o ataque na cidade de Dabit causou dezenas de vítimas. Washington, D.C., emissão vespertina, de seguida o desporto com João Santa Rita.
Na página esportiva, vamos, claro, está a começar com a Taça das Nações Africanas. Hoje, um dos favoritos, o Senegal, bateu o Zimbábue por 1-0. Jogou mal o Senegal e ganhou graças a um penalti obtido já nos 7 minutos de desconto. Golo obtido, portanto, por Sadio Mané. Neste momento, está-se a jogar outro jogo do Grupo B entre Guiné-Conakry e o Malawi. E neste momento está também a decorrer um dos grandes jogos desta fase de grupos. Marrocos-Gana estão frente a frente, jogo do Grupo C, em que Marrocos entrou em campo como favoritos. Marrocos venceu o título de campeão africano há muitos anos atrás, foi em 1976. O Gana já venceu o troféu 4 vezes, mas é também a equipa que mais finais perdeu. Perdeu as finais de 1968, 1970, 1992, 2010 e 2015. Hoje, mais tarde, temos outro jogo do Grupo C, Comoros contra o Gabão. E aqui, sem dúvida, que está todo mundo a torcer pelos Comoros, aquelas pequenas ilhas no Oceano Índico, que se qualificaram no que foi considerado um milagre, nação que só foi admitida na FIFA em 2005, graças à sua diáspora, tem jogadores vindos da Europa, principalmente de França. Ficou em segundo lugar no seu grupo de qualificação, atrás do Egito, tendo alcançado 2 vitórias, 3 empates, 1 só derrota. Gabão ficou em segundo lugar no seu grupo de qualificação. É favorito para este jogo. Ontem, Cabo Verde, Tubarões Azuis. Cabo Verde fez a sua estreia da melhor maneira. Bateu a Etiópia por 1-0 num jogo do Grupo A, arbitrado pelo angolano Hélder Martins, que logo aos 12 minutos de jogo, depois de consultar o VAR, deu cartão vermelho ao defesa Yared Baia. Rua com ele por derrubar o avançado Tavares de Cabo Verde, que estava a caminho da baliza. Era o último defesa e a lei é clara. Nesse caso, cartão vermelho, hasta la vista. Cabo Verde dominou, só conseguiu marcar um golo quase a fechar a primeira parte. No mesmo grupo, o Grupo A, equipa anfitriã, os Camarões derrotaram o Burkina Faso graças a 2 penaltis.
Marcando o ponto final, destaque para a imprensa americana, o Washington Post, entre outras notícias, escreve que delegações dos Estados Unidos e da Rússia se reúnem para evitar a invasão da Ucrânia. E o New York Times destaca também uma notícia do continente africano, ao escrever que Uganda reabre escolas após 12 anos, isto por causa da Covid-19. Ponto final, produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amais Miguel. Nós voltaremos amanhã. De seguida, o Álvaro Lugier Andrade e a terceira parte. Boa noite.
Esta é a Voz da América transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington nesta segunda-feira, 10 de janeiro, aos microfones Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. No computador, no telemóvel e no tablet, estamos na nossa página voaportugues.com. Também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, com a referência voaportugues. Para contactos com a redação central da Voz da América, temos também o nosso número no WhatsApp. Mais um 202-251-9466. A produção é do Léo Sarrilo. Títulos desta emissão, diplomatas russos e americanos reúnem-se em Genebra para discutir crescentes tensões na Europa. Na Nigéria, mais de 200 pessoas foram mortas por grupos de bandidos. Irã afirma que está prestes a alcançar um novo acordo nuclear com os Estados Unidos. Nesta emissão, mais à frente, vamos falar sobre distúrbios em Luanda. A sede do Comitê do MPLA no bairro do Benfica, em Luanda, foi alvo de um incêndio, bem como o autocarro do Ministério da Saúde, no dia em que os taxistas começaram uma greve. Na Guiné-Bissau, a Rede Nacional das Associações Juvenis lançou a iniciativa que significa Basta. Prometem manifestações em São Tomé e Príncipe. O governo começou a distribuir alimentos às vítimas do temporal que se abateu sobre o país, enquanto prepara um pedido à ajuda internacional. Mas vamos começar em Moçambique, onde dois juízes foram expulsos da magistratura judicial na semana passada, alegadamente por desvio de fundos. A decisão é do órgão judicial, mas analistas dizem que esta medida não significa que se está a erradicar a corrupção no sistema judicial, que sublinham é endémica. Ramos Miguel, desde Maputo.
Trata-se dos juízes Rui Manuel Rongo Duane, afeto ao Tribunal da cidade de Maputo, e de Acácio Mitilage de Matutini, na província de Maputo. Não fico admirado porque é conhecida a situação de corrupção endémica no sistema judicial e também tem sido normal a atitude do próprio Conselho Superior de Magistratura de tomar medidas disciplinares e expulsar juízes, afirmou o analista Fernando Lima.
Isso faz tudo parte
de um sistema. E, portanto, isso não significa que estamos a erradicar a corrupção no setor judiciário. Digamos que foram apanhados e foram alcançados aqueles mais notórios, mas o sistema funciona com todos esses tipos de problemas, incluindo a corrupção.
Para o analista Moisés Mabunda, o sistema judiciário moçambicano está corroído, realizando que era expectável que os juízes fossem exemplares na luta contra a corrupção.
Como o nosso país está cheio de surpresas, são daquelas coisas de raptos, em que depois ficamos a saber que os polícias deviam tratar dos raptos, também estão envolvidos nos raptos. Agora estamos a ouvir que aqueles que deviam combater a corrupção são eles os que violam as regras, os que se apoderam ilicitamente dos bens públicos. É, de facto, indignante.
Por setor, o analista Laurentius Makoko afirma que ninguém vai combater a corrupção em Moçambique porque diz que isso envolve o próprio sistema do poder.
Não há nenhuma classe que nós vamos dizer que esses são o espelho da moral da época. Parece que tudo funciona às avessas. É aquilo que se diz do julgamento que decorre na BO, que estão lá, simbolizam simplesmente aquilo que é o país que somos, né? Lá está em julgamento, não, a gente são os reus, mas exatamente o poder.
Refira-se que o juiz Rui Manuel Rungo havia condenado à pena de prisão a antiga embaixadora de Moçambique nos Estados Unidos e a ex-diretora do Fundo de Desenvolvimento Agrário, que, no entanto, não ficaram na cadeia, havendo quem considere que o seu alegado envolvimento em casos de corrupção traduz alguma frustração por falta de cumprimento das suas decisões. Mas este não é o ponto de vista de Moisés Mabunda.
Se calhar não ficaram na cadeia por culpa dela própria como juiz, porque se ela é que decidia sobre o desenvolvimento daqueles processos e aquelas pessoas não ficaram, é responsabilidade. Agora somos forçados a supor que se há indícios ali de venda de sentenças, podem ter sido esses casos.
Fernando Lima diz que isso deve ser devidamente investigado.
É importante fazer uma investigação, uma vez que, em termos públicos, há claramente questionamentos sobre as penas e os recursos dos processos do embaixador de Moçambique em Moscou, da embaixadora de Moçambique em Washington e da diretora do Fundo de Desenvolvimento Agrário.
Mas é que em saúde a decisão do Conselho Supremo da Magistratura de expulsar os dois juízes.
Da magistratura judicial teve a coragem de pegar em alguns dos seus que estão inquinados e colocá-los fora do sistema. Eu acho que está de parabéns o Conselho Superior de Magistratura Judicial.
Analista António Amos, de Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Vamos agora até São Tomé e Príncipe, onde o governo começou a distribuir neste fim de semana alimentos às vítimas do temporal que se abateu sobre o país a 28 de dezembro. Ao mesmo tempo que apressa-se para concluir o relatório da calamidade, visando formalizar o pedido de ajuda à comunidade internacional duas semanas depois das chuvas. O fundo de emergência anunciado pelo próprio Primeiro-Ministro ainda não foi criado também. Oscar Medeiros.
O governo são-tomense pediu ajuda aos parceiros internacionais para fazer face à destruição causada pelo temporal, mas o Executivo ainda não concluiu o trabalho de casa. Explicou o Ministro das Finanças, Engrácio da Graça.
Nós, para chegarmos a um parecer e pedir apoio, temos de ter elementos sólidos, temos de ter valores, quanto é que custa erguer uma ponte, quanto custa refazer uma central de abastecimento de água. Não podemos atirar valores. Então, estamos a construir esses valores e já temos os contatos feitos com os parceiros. Estão à espera justamente do relatório circunstanciado para poder intervir.
O governante reconhece que já não se pode perder mais tempo.
Porque há pessoas a passarem necessidades, há pessoas com problemas, há vias de acesso bloqueadas, há pessoas que não conseguem sair de casa. Então, com este relatório, nós temos que concluir o mais rapidamente possível. Estamos em que, quarta, quinta-feira, tentar concluir o relatório.
A criação de um fundo de emergência anunciado pelo governo há cerca de duas semanas também ainda não foi concretizado.
Não, haverá um fundo, o governo vai criar um fundo nacional para reconstrução de calamidade. O governo já participou com o fundo, não é? Para, de facto, como deve saber, há operações urgentes que não podem esperar a ajuda internacional.
Zeferina da Silva, mãe de 8 filhos, está entre as centenas de famílias que perderam tudo o que tinham e aguardam a ajuda prometida pelas autoridades.
Água entre quintal, tudo, arrebentou, tudo levou campo, E a partir de agora a gente não tem nada mesmo, a gente não tem trabalho, esse campo que era trabalho dele, agora nesse momento nós não temos nada. Vivemos 10 pessoas, eu e meu marido e meus outros filhos.
Os idosos são os que mais sofrem. A irmã Lúcia Cândido, do Projeto de Desenvolvimento Integrado de Lembá, procura alternativas para garantir uma refeição por dia a dezenas de idosos em localidades isoladas depois da queda das pontes.
Para não ir todos os dias, fazemos um cabaz 3 dias por semana, segundas, quartas e sextas, e vamos levar o cabaz até Paga Fogo. Pois em Paga Fogo temos uma moto ou um carro à espera e nós pegamos no carro e vamos distribuir para os idosos.
A penúria de quem a sobrevivência depende dos outros agrava-se com a falta de água.
Muitos são acamados, têm que dar banho, que têm que lavar roupa e têm, pronto, fazem tudo na cama e, portanto, é difícil. Nós ontem tivemos a graça, a Embaixada de Portugal mandou-nos aqui um tanque de água e conseguimos encher os nossos tanques todos. Para mim foi uma graça, parece que Deus esteve presente nesse momento.
Dias difíceis, à espera de uma luz ao fundo do túnel. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Óscar Medeiros. Na Guiné-Bissau, a Rede Nacional das Associações Juvenis lançou no fim de semana a iniciativa Injusta, que significa Basta. A ação vai ser sustentada por manifestações de rua dentro e fora do país. Lassana Kassamá tem os detalhes.
Jovens não tomam a terra, ou mesmo dizer em português, jovens tomemos a terra, é o tema escolhido para iniciar uma ação contra a atual situação política e governativa do país. Seco Duarte Inhaga, presidente da Rede Nacional das Associações Juvenis, RENAS, entidade promotora da iniciativa, justifica os propósitos da nova ação da juventude guineense.
É de um país desgovernado, sequestrado por uma classe política despreparada, mergulhado numa corrupção patológica, no nepotismo, no tráfico de influências, entre outras condutas que têm minado o sonho do martirizado povo guineense, particularmente dos jovens.
A falta de políticas públicas concretas capazes de dar respostas aos problemas que afetam os setores da educação e saúde, assim como as violações das leis, são outros argumentos apontados pelas organizações juvenis que fazem parte da rede.
As violações gritantes das leis da República, associadas à falta de coerência na interpretação e aplicabilidade das mesmas, falta de políticas públicas concretas capazes de dar respostas aos problemas sociais prementes, com destaque para os setores de educação, saúde, infraestruturas, o nepotismo e clientelismo têm empurrado o país para um nível de empobrecimento gritante. Uma grande mobilização juvenil a nível nacional e internacional para nos próximos dias, numa ação simultânea e contínua, sairmos às ruas da Guiné-Bissau, numa manifestação pacífica, de Boé à Caravela, de São Domingos a Concaiar e em todos os cantos deste país e do mundo em que vive algum jovem guineense da África do Sul à Finlândia, da Austrália a Canadá, para manifestar ao mundo a indignação dos jovens sobre o caos que temos vivido no país e que nos priva de sonhos e realizações.
Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América nesta segunda-feira. Como dissemos no início, a sede do MPLA no bairro do Benfica, em Luanda, foi alvo de incêndio na manhã desta segunda-feira, bem como um autocarro do Ministério da Saúde, no momento em que os taxistas davam início a uma greve em todo o país. O primeiro secretário do MPLA na capital angolana, Bento Bento, aponta o dedo à UNITA e pede ao maior partido da oposição esclarecimentos sobre o incêndio de que foi alvo a sede do seu comitê de ação. A Polícia Nacional deteve 17 pessoas. Coca Mocuta.
Domingo Vítor, um dos taxistas, considerou positivo o primeiro dia da sua greve, mas demarca-se da vandalização que decorreu por vários pontos de Luanda.
A nossa greve nos combinou para dois dias.
Afonso David, funcionário público, conta as dificuldades porque passa para apanhar um táxi.
Queimaram o comitê do MPLA, há pouco tempo queimaram o autocarro. Não há táxi mesmo, toda a gente, conforme está fazendo, não há táxi para circular.
Como é que vai fazer? Vai regressar?
Assim mesmo já estou a regresso, porque já estou a pegar o caminho para voltar. Senão aqui está mal, não dá para terminar. aguentar esses tantos tiros, assim, tipo, é tempo de guerra, não consigo.
Filipe Kumandala, diretor provincial dos transportes de Luanda, lamenta o facto de terem danificado o autocarro do Ministério da Saúde.
Um grupo de vândalos começou a depredar, começaram a fechar as ruas, a impedir aqueles que estavam a fazer o seu trabalho normalmente, tanto os taxistas como os operadores do autocarro, impedi-los de trabalhar. Sinceramente, isso transcende mesmo já os transportes. Podemos ver, parece que há outras linhas.
Superintendente Nestor Gobel, porta-voz da polícia em Luanda, anuncia a detenção de 17 supostos prevaricadores.
O tratamento que a polícia está a dar aos indivíduos envolvidos aqui, inclusive o autor moral, que é um indivíduo que estava a instigar e a incitar aqui a violência, já está detido e mais 16 indivíduos. Quase um total de 17 indivíduos detidos.
Já o primeiro secretário do MPLA em Luanda, Bento Bento, considera a vandalização do comitê um plano inteligentemente elaborado.
Precisamos dar a entender que trata-se de um plano devidamente elaborado, um plano inteligentemente elaborado para elaborar o contexto. Se passando indivíduos com indumentária da UNITA, a UNITA tem que dizer alguma coisa. A organização de taxistas que insistiu na greve tem que dizer alguma coisa. Porque isso é um ato político.
A UNITA reagiu e respondeu através do seu secretário provincial, deputado Nelito Ekwikwi, que condenou os distúrbios e acusou o governo de montar uma cabala para incriminar a UNITA. Ele falou com o Koke Mukuta em Luanda.
Primeiro, a UNITA condena nos termos mais enérgicos a vandalização ao Comitê Distrital do MPLA no Benfica, a vandalização de um autocarro público e outros bens, a paralisação das vias, condena nos termos mais enérgicos. É a primeira nota. A segunda nota, também reprovamos nos termos mais enérgicos os pronunciamentos que eu consideraria mesmo irresponsáveis do primeiro secretário do MPLA, que acusa a UNITA de estar envolvido, uma acusação sem fundamento nenhum. O Sr. Bento Bento dizia compreender definitivamente que esta luta que existe hoje entre o povo e o MPLA e a UNITA nada tem a ver. Aliás, são eles mesmo que disseram que o MPLA é o povo e o povo é o MPLA. Então, essa é a luta entre o MPLA e o povo, ou o MPLA e o MPLA. Uma outra terceira leitura que deve ser feita é a ineficiência da polícia. Eu vi os vídeos e achei bastante preocupante o facto daquilo estar a acontecer de fronte um comando distrital e a polícia não reagir. Portanto, pode ser também uma cabala feita pelo próprio regime no sentido de culpabilizar a UNITA. Mas nós não vamos dar importância a isso.
E continuamos em Luanda. Durante os distúrbios de hoje, jornalistas da TV Zimbu, atualmente gerida pelo governo, e da independente TV Palanca, dizem terem sido alvo de uma tentativa de linchamento. Orlando Luiz, da TV Palanca, conta o que viveu na conversa que manteve com o nosso correspondente Koke Mukuta.
O colega Anselmo Munhato estava para entrar em direto e começou a ser empurrado, não é, para não fazer o direto. Então, como vimos que o cenário não estava bom para fazermos o direto, então tivemos que evitar e não fazer o trabalho. O colega depois foi à frente, estavam a puxar os materiais, então fomos pegando os materiais, é quando depois um dos vândalos, não é, jogou-me petróleo, gasolina, e tentaram acender o fósforo para jogar em mim, porque já estava totalmente banhado de petróleo e gasolina, e que infelizmente um dos seus comparsas, Pancolha, e o Palito caiu ao chão e sem querer pisou, e também naquele mesmo momento apareceu, digamos, um agente da polícia de forma destemida, chegou, retirou-nos daí do meio, do meio da população em que estamos prestes a sermos queimados, não é? Prestes a sermos queimados, e trouxe-nos até aqui a esquadra, onde ficámos retidos quase 1h30, até que o comando municipal da polícia, não é, reforçasse a esquadra com outras forças de segurança.
Era o Koke Mukuta, desde Luanda, sobre os distúrbios que tiveram lugar hoje no bairro Benfica, na capital angolana. E quando caminhamos para o final desta emissão, agora chega o João Santa Rita com o resumo das notícias internacionais.
Representantes diplomáticos dos Estados Unidos e da Rússia reuniram-se hoje em Genebra para discutir as crescentes tensões causadas pela concentração de tropas russas junto à fronteira da Ucrânia e também exigências russas sobre a presença militar da NATO na parte leste da Europa.
Rússia fez-se representar pelo vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Ryabkov, e os Estados Unidos pela vice-secretária de Estado, Wendy Sherman. Esta semana estão previstas mais negociações com a Rússia, envolvendo a NATO e também a Organização de Cooperação e Segurança na Europa. Entretanto, os serviços de segurança da Ucrânia disseram hoje ter detido um membro dos serviços de inteligência militar da Rússia que, segundo disseram, planeava ataques contra o porto de Odessa, no Mar Negro. Não houve reação imediata por parte das autoridades russas. Centenas de pessoas continuam a fugir de aldeias no estado de Zamfara, no noroeste da Nigéria, onde homens armados mataram mais de 200 pessoas na última semana. Os ataques começaram na terça-feira e prolongaram-se até quinta-feira. As autoridades disseram que muitas outras pessoas estão dadas como desaparecidas. Residentes afirmam que os ataques tinham sido feitos como retaliação contra operações militares levadas a cabo pelas autoridades contra as quadrilhas de bandidos que atuam na região. As autoridades nigerianas disseram que mais de 10 mil pessoas estão na situação de deslocados, com receio de regressarem aos seus locais de segurança. O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão disse segunda-feira que os esforços de todas as partes para reavivar o acordo nuclear de 2015 do país com as potências mundiais tinham resultado no que chamou de bons progressos durante conversações em Viena. As negociações para salvar o acordo nuclear foram retomadas no final de novembro, depois de terem sido suspensas em junho, quando o Irão elegeu um novo governo ultraconservador. O acordo de 2015 entre o Irão, Estados Unidos, China, Rússia, Grã-Bretanha, França e Alemanha ofereceu a Teherã um alívio de sanções em troca de restrições ao seu programa nuclear. O então presidente americano Donald Trump retirou unilateralmente os Estados Unidos em 2018 do acordo e reinstituiu sanções, levando Teherã a começar a recuar nos seus compromissos ao abrigo do acordo. Os Estados Unidos participam indiretamente nas conversações de Viena, que procuram trazer Washington de volta ao acordo e assegurar que o Irão volta a assumir os seus próprios compromissos. Segundo a agência de notícias francesa, o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Hossein Amir Abdollahian, disse no domingo que os dois lados estão a aproximar-se daquilo que chamou de um bom acordo. O presidente do Cazaquistão, Kassym Jomart Tokayev, disse que o seu país tinha derrotado uma tentativa de golpe de Estado coordenada pelo que disse ser um único centro, isto depois de violentas manifestações na semana passada. Tropas russas foram enviadas para ajudar o governo a esmagar a revolta que começou com o aumento dos preços de combustíveis. Tokayev disse ter ficado claro que o objetivo principal dos manifestantes era destruir a ordem constitucional e capturar o poder. O presidente cazaque falava numa reunião virtual da Organização do Tratado de Segurança Coletiva, que inclui a Rússia e antigas repúblicas soviéticas. O presidente Vladimir Putin disse não ter sido a primeira nem a última tentativa de se interferir nos assuntos internos dos Estados daquela organização. O regime militar do Mali condenou veementemente hoje sanções da África Ocidental, incluindo o encerramento de fronteiras e um embargo comercial, por atraso no regresso a um governo civil, afirmando que os líderes regionais estavam a permitir ser explorado por potências estrangeiras. A junta anunciou também a retirada dos seus embaixadores e o encerramento das suas fronteiras. Os líderes da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, reunidos no domingo, concordaram em cortar a ajuda financeira e congelar os bens do Mali no Banco Central dos Estados da África Ocidental, isto de acordo com uma declaração final. Decidiram também chamar os seus embaixadores no Mali, isto durante uma reunião extraordinária no Ghana. A CDAO não aceitou a proposta dos governantes militares do Mali de se realizarem eleições em dezembro de 2026. O atual regime militar diz não ser capaz de organizar eleições, como previsto no final de fevereiro, citando a situação de segurança do país. O enviado das Nações Unidas ao Sudão, Volker Perthes, deverá iniciar hoje conversações com o objetivo de resolver a crise política crescente desencadeada por um golpe militar o ano passado. O golpe, liderado pelo general Abdel Fattah al-Burhan, chefe do exército, a 25 de outubro, descarrilou a transição de poder partilhado entre militares e civis, acordada na sequência da expulsão do presidente de longa data, Omar al-Bashir, em 2019. Sudaneses têm-se manifestado repetidamente nos últimos dois meses para exigir o regresso à governação civil e pelo menos 63 pessoas foram mortas por ações da polícia para reprimir as manifestações. Líderes somalis anunciaram ontem ter chegado a um acordo para a realização de eleições parlamentares até ao próximo dia 25 de fevereiro. As Nações Unidas tinham exortado hoje os líderes da Somália a cumprirem o seu acordo para um novo calendário eleitoral após repetidos atrasos que provocaram uma perigosa crise política. O impasse eleitoral desencadeou uma luta pelo poder entre o primeiro-ministro Mohamed Hussein Roble e o presidente Mohamed Abdullahi Mohamed, que ameaçou a estabilidade da frágil nação do Corno da África. A missão da ONU na Somália disse no Twitter que estava satisfeita com o consenso alcançado durante as reuniões do Conselho Consultivo Nacional, acrescentando que agora há que implementar as decisões para alcançar um resultado credível e amplamente aceita.
Assim terminamos esta emissão da Voz da América nesta segunda-feira, 10 de janeiro. De todos se despedem Leo Sarrilo e Álvaro Ruggiero Andrade. Fiquem bem, até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A 28 de dezembro de 2021, o Supremo Tribunal da Rússia ordenou o encerramento da Sociedade Internacional Memorial. Um dia depois, o Tribunal da cidade de Moscou decidiu fechar o Centro Memorial de Direitos Humanos do grupo. Com estas decisões, as autoridades russas tentaram silenciar o memorial, a mais antiga associação de direitos humanos do país. A suposta razão para o encerramento foram as violações do memorial da ampla lei de agente estrangeiro, ao não rotular todas as suas postagens na mídia social com aviso de agente estrangeiro. Esta lei, que exige que certas organizações não-governamentais que operam na Rússia, que recebem qualquer parte do seu financiamento do exterior, se registrem e se declarem como agentes estrangeiros, é amplamente vista como feita para minar os direitos humanos e as liberdades fundamentais. E pode ser usada, e tem sido usada, por autoridades russas contra organizações não-governamentais e agências de informação para encerrar as suas atividades. O memorial foi fundado em 1989. Em vez de uma organização com licença centralizada, o memorial é descrito com mais precisão como movimento. É uma coleção de mais de 50 organizações na Rússia e 11 outros países. A filial do Memorial Internacional documenta crimes históricos e violações em massa dos direitos humanos cometidas na União Soviética. O Centro Memorial de Direitos Humanos concentra-se na proteção contemporânea dos direitos humanos, inclusive em zonas de conflito dentro e ao redor da Rússia pós-soviética. Lamentamos as decisões de dois tribunais russos de fechar à força o memorial e também o Centro de Direitos Humanos, disseram os Estados Unidos da América, Austrália, Canadá, União Europeia e Reino Unido em um comunicado conjunto. Por mais de 3 décadas, o memorial tem desempenhado um papel único na documentação de crimes históricos e na recuperação para a posteridade da memória das dezenas de milhões de vítimas da repressão política no país. Trabalho justifica o extremismo e o terrorismo, não pode ser aceito. O trabalho do memorial nunca foi tão necessário, disseram aqueles países. O secretário de Estado, Antony Blinken, numa declaração, condenou a decisão do Supremo Tribunal da Rússia de encerrar o memorial. Durante 3 décadas, os pesquisadores do memorial trabalharam incansavelmente para recuperar os nomes e as histórias de milhões de vítimas da repressão soviética, promovendo justiça histórica, disse Antony Blinken, quem concluiu: a perseguição ao memorial e ao Centro de Direitos Humanos é uma afronta às suas nobres missões e à causa dos direitos humanos em todos os lugares, o povo da Rússia e a maior dos milhões que sofrem com a repressão da era soviética merecem melhor. Fim de citação. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.